Essa greve já está desde o dia 27, que foi deflagrado a greve dos docentes aqui no, na universidade. O calendário acadêmico nosso foi suspenso a partir do dia 9 de julho, mas nessa suspensão do calendário foi observado pelo CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, para não prejudicar os alunos que estão no quinto anos. Então, tem aluno que agora está terminando esse semestre, iniciando o próximo semestre com estágio curricular. Então, nós, aqui no campo, nós temos os alunos do curso de agronomia, estão tendo aula do quinto ano, que vão sair para o estágio curricular agora, a partir de agosto. Medicina veterinária estão tendo aula. Temos o curso de sistema de informação, que são 4 anos e meio, eles se formam agora em agosto. Então, a gente não suspendeu, ou seja, o CEP não suspendeu o calendário acadêmico para essas atividades, para esses alunos que estão no quinto ano, para não serem prejudicados. Porque muitos alunos nossos já estão com estágios aí, curriculares no Brasil e fora do Brasil, com passagem comprada, tudo para embarcar agora em agosto. Então, a gente não pode prejudicar esses alunos. Então, assim, foi pensado nisso e foi dada essa excepcionalidade para esses alunos.
Bom, professor, a gente sabe que é um direito, cada qual sabe onde o calo aperta, né? Não estou questionando a legalidade ou não, se é necessário ou não a greve, mas que sempre traz transtorno, traz, né?
Com certeza, na parte administrativa, nós, administradores aqui do campo, não estamos em greve porque nós não podemos parar. Nós temos várias atividades aqui que não pode ser suspensa. Por exemplo, nós temos o hospital veterinário que está em pleno funcionamento, temos a fazenda escola com os animais que não pode parar as rotinas. A nossa parte administrativa, nós temos que honrar também com nossos compromissos aqui dentro da instituição. Então a gente não para por causa disso, pensando também nesses compromissos que nós temos. A greve nunca é salutar. É um direito dos servidores e dos docentes para lutar por seus direitos, mas em contrapartida também tem esse prejuízo que tem acadêmico que vai ter que ser reposta futuramente. Tá para ser marcada agora uma assembleia para essa semana para definição se continua a greve ou não. Então, essa é a expectativa, essa semana da gente resolver, visto que já a SEED saiu da greve também, e só tem as universidades estaduais em greve, a gente vai ver o que que vai ser deliberado nessa reunião, nessa assembleia essa semana.
A gente conversando com professores, não só de universidades, a gente observa uma vontade que a greve termine, que chegue a um denominador comum. Não sei se é o caso dos professores também a nível universitário.
Os professores querem assim um desfecho para voltar às rotinas normais. O que estava sendo discutido não era só a data base para as universidades, e sim também uma lei geral das universidades estaduais que a Secretaria de Ciência e Tecnologia querendo impor junto com o governador para fazer uma uniformização entre as universidades estaduais, através de parâmetros de quantidade de alunos por curso, quantidade de professores por curso. E essa lei geral da universidade, no primeiro momento, os parâmetros estavam muito assim apertados, mas agora já está tendo uma conversa, uma flexibilidade para atender às sugestões que as universidades estão colocando para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. A gente vê que está tendo essa movimentação e que vão chegar num consenso também para ter uma lei geral, seja bom tanto para as universidades, professores, funcionários e alunos, e para a comunidade em geral que paga seus impostos e que é revertido para as universidades públicas.
Cada um cedendo um pouco, é isso?
É isso, eu acho que um sistema democrático, com sugestões, todo mundo sabendo ouvir, a gente chega a soluções que vão ser boas para todo mundo, não só para uma classe, mas para as classes em gerais.
Bom, o senhor todo ano parece que já está ficando expert em contornar essas situações, vamos falar assim, porque acho que não passou um ano desde que o senhor está na administração que não teve um período de greve.
Nós em 2015 tivemos um período de greve grande, depois agora esse período de greve. Não é fácil para quem está administrando passar por momentos assim. Tá difícil os recursos também assim do governo do estado para as universidades, mas a gente sabe que o que falta mesmo para as universidades é gestão pública eficiente e eficaz. Nós, com poucos aqui, vocês estão acompanhando que a gente está conseguindo melhorar o nosso campus Luiz Meneghel. se o governo enxergar que aqui está sendo eficiente e eficaz os recursos públicos, a gente vai ter um grande avanço com essa lei geral das universidades, porque aqui a gente faz a lição de casa, então tem outras universidades que não fazem, e é a hora de começar a ser igualitário às universidades estaduais. E não é fácil você na gestão, você trabalhar, já estamos no quinto ano, eu e o professor Ricardo Castanho. Hoje nós temos assim um domínio do campus, um entendimento, um conhecimento de todas as áreas, de como tem que ser feito o planejamento e a execução dos recursos aqui dentro do campus. Então é com o tempo que a gente conseguiu adquirir isso para fazer uma gestão pública eficiente.
Com o fato do recesso também acabou amenizando um pouco, eu vou falar prejuízo, talvez que a greve pudesse trazer ou não?
Não, quanto ao recesso, é um recesso acadêmico somente, que para os alunos, não é um recesso administrativo para professor e funcionário, então por lei só garante o recesso acadêmico. Então essa greve veio agora no período que estamos em recesso acadêmico agora, e a gente espera que no dia 29 agora é o reinício do segundo semestre acadêmico. Então a gente espera que nessa assembleia, se for deliberado para a volta às aulas, a gente espera que o CEP se reúna e daí o calendário acadêmico possa valer a partir da semana que vem. Então a gente espera aí que semana que vem volte à normalidade.
Bom, a gente sabe também, eu não sei até que ponto o senhor pode entrar nesse assunto. Aqui, por exemplo, é um campus que tem uma renda, dado às fazendas, tira pelo menos o, não digo sustento, mas grande parte é mantida por essas rendas aí. E assim mesmo, parece que o governo pega cerca de 30%. Isso é fato. O que o senhor pode falar disso? É uma injustiça?
Isso, é uma injustiça que eu vejo que o governo está aplicando esse ano uma retenção de 30% de tudo que é arrecadado no campus. Por exemplo, o hospital veterinário, tudo que arrecada 30% fica restrito ao governo. A fazenda escola, 30% fica restrito ao governo. Isso não dá sustentabilidade para o campus, porque o governo do estado não manda um real para a gente fazer, por exemplo, plantio da safra que nós temos aqui na fazenda escola, que a gente tem que plantar milho, soja, trigo, para fazer o quê? Gerar alimento para os animais que nós temos no campus. Por exemplo, nós vamos agora plantar a safra de verão. Nós estamos prevendo que nós vamos gastar R$100 mil para plantar essa safra. Nós temos um plantio passado guardado, 1.500 sacas de soja. Se a gente for comercializar hoje, já dá em torno de 100 mil. 100 mil daria para a gente pagar a próxima safra e ter sustentabilidade no campus. Só que o governo está levando 30 mil desses 100 mil. Ou seja, nós só vamos conseguir plantar 70% da capacidade nossa. Então ele está inviabilizando o plantio aqui dentro do campus. Então ele não manda dinheiro e ainda quer pegar um pouco de dinheiro aqui que a gente tem do campus. Para você ter uma ideia, em 2018 nós arrecadamos aproximadamente R$800 mil. Se você for aplicar isso daí, 240 mil ficaria para o governo do estado. O campus gastou R$1 milhão para a sustentabilidade do campus 2018. 200 mil veio do governo e 800 mil foi do próprio campus arrecadado. Agora esse ano, se a gente arrecadar os 800 mil e ele levar 240 mil, nós vamos ficar com um déficit de 240 mil no campus. Então fica difícil de se administrar. Já está mandando pouco e está retirando um pouquinho que a gente arrecada. Então não vai ser fácil passar esse ano, mas a gente está com um planejamento muito bem apurado. Se isso acontecer mesmo, que ele já está fazendo esse bloqueio, essa retenção de 30%, a gente vai conseguir chegar até o fim do ano, mas vai ficar comprometido o próximo ano, que é 2020, que a gente não sabe, porque isso aí é uma bola de neve. Tira 30% agora, já fica 30% a menos. O ano que vem, mais 30%. Daqui a pouco a gente vai estar com as atividades paralisadas dentro do campus Luiz Meneghel.
Bom, e aí eu não vou entrar no mérito partidário, mas isso acontecia com outros governos também, essa retenção de 30%? É praxe?
Essa é uma lei do governo do estado, acho que desde 2016, que era a retenção. Só que daí o governo ele fazia uma excepcionalidade das universidades. E esse ano ele não fez a excepcionalidade das universidades. Então, ele pode até aplicar essa lei, mas então é que ele retorne também no custeio, que é governo do governo do estado, que ele mande também os 30% nosso, que a gente precisa. Então, aqui a gente faz a lição de casa. Tudo que é gasto aqui, a gente gasta aqui dentro do campus. A gente tem todos os dados aqui para apresentar, tudo que a gente gasta, não tem excesso, a gente não gasta nada assim que mal gasto com dinheiro público. Então, a gente mostra que a gente faz a lição de casa aqui com dinheiro público. Então, basta o governo vir e olhar isso. E eu peço para os deputados da região para que olhe com carinho isso, e nós temos todos os dados para que o governo possa excepcionalizar a universidade. Nós não estamos querendo nada que o governo mande a mais para nós. Nós só estamos querendo que ele deixe o dinheiro que a gente arrecada aqui para ser aplicado aqui dentro do campus Luiz Meneghel.
E deveria agradecer, né? Porque é um dinheiro que ele não está precisando mandar. Agora, retirar, eu não entendo essa questão monetária, mas, poxa, você já não está podendo mandar muito, ainda vai retirar o pouco.
Isso, e todo esse recurso que vem, a gente tem uma fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, que essa semana está na reitoria, e ele vem aqui no campus fazer a fiscalização de dois meses, para saber aonde está sendo aplicado o recurso que está sendo arrecadado. Então o governo do Estado sabe que está sendo bem aplicado esse recurso, que precisa ser aplicado para a manutenção das atividades da universidade. Então basta ele ter um olhar para as universidades, e não simplesmente olhar o montante que as universidades gastam isso, gastam aquilo, mas a gente também promove muitas ações aqui dentro do campus. Por exemplo, nós temos aqui o projeto da ecoterapia, que nós apresentamos para a SESA, a Secretaria de Saúde, um projeto que é a ampliação, que hoje a ecoterapia é somente para os alunos das APAES da região. Nós queremos fazer via a 18ª Regional de Saúde, ampliar esse projeto da ecoterapia para atender toda a regional de saúde que precisa da ecoterapia, que foi sancionada uma lei federal agora que o SUS vai precisar pagar sessões de ecoterapia. E nós apresentamos para o governo do estado, é um valor de R$300 mil por ano aplicado pelo governo do estado, e nós vamos conseguir atender 240 crianças semanalmente. Então o projeto custo-benefício foi passado para a SESA, a parte jurídica foi aprovada. Infelizmente, a SESA mandou agora um despacho para nós, ainda não tem uma linha para ser aplicado para a ecoterapia. Então, falta um pouquinho mais de atenção também das outras secretarias para verem os projetos que a gente desenvolve e que pode ser amparado pelo governo do estado, pelas secretarias, por exemplo, pela SESA, Secretaria de Saúde.
Quer dizer, falta incentivo. Vocês estão sendo penalizados pelo que produzem, então.
Isso, e aí a gente vê que esses projetos, a gente não buscou nenhum deputado, nós somos categoricamente técnico. Nós temos um projeto excelente aqui sendo aplicado, já faz 4 anos que está sendo trabalhado aqui com as APAES, e nós apresentamos tecnicamente o que a gente pode oferecer para a região do norte do Paraná, pela 18ª região. E não procuramos nenhum deputado para apresentar esse projeto junto à SESA, porque a gente vê muito que precisa de um deputado padrinho para conseguir isso daí. E a gente tem que mudar esse cenário, não precisa de deputado. Se o projeto é bom, é excelente para a comunidade, tem que ser apoiado uma Secretaria de Saúde. E, infelizmente, agora a gente vai ter que ir atrás de algum deputado para ver se a gente consegue viabilizar esse projeto. Entristece isso porque a gente vê que a gente sempre está atrelado a um poder legislativo. E a gente está no Poder Executivo, e a Secretaria de Saúde é Poder Executivo. Precisaria ter um olhar técnico e não político. Então a gente espera que no futuro isso também possa mudar também, que a gente consiga desenvolver os projetos, que seja bom para a região, de uma forma técnica e não política.
O senhor acha que dia 28 termina, até lá, volta normal? Ou não dá para adiantar nada a esse respeito antes dessa reunião?
Não dá para adiantar nada, porque depende da Assembleia para definir se vai voltar às aulas ou não. E a gente espera que essa Assembleia seja feita essa semana e que possa ter um resultado de normalidade nas atividades aqui do campus Luiz Meneghel.
Algo mais, professor?
Só tenho que agradecer a você, Serginho, de estar sempre aqui com a gente, conversando, buscando as informações, passando para a comunidade as informações reais que acontecem aqui no campus Luiz Meneghel. Meu muito obrigado.